Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Finalmente estamos de regresso à nossa emissão preferida das segundas-feiras à noite. Vamos estar consigo, como acontece habitualmente, até muito perto das 23 horas e vamos falar muito de futebol, como não podia deixar de ser. Já vamos apresentar os convidados, vamos para já saudar toda a gente, estávamos com saudades de toda a gente. Olá, Marco, tudo bem?
Olá, boa noite desde já um feliz aniversário ao nosso rei.
Ao nosso rei, já vamos falar dele. Vamos começar por aí, Marco de Resto. Olá, Henrique, tudo bem contigo?
Boa noite a todos e a todas.
Temos três treinadores da comunidade, o Nuno Abrantes, olá.
Olá, boa noite a todos.
Nuno, jovens do, lembra-me do...
O SM Birofren.
Birofren, é isso.
O 18.
Está tudo a correr bem contigo?
Está tudo a correr bem.
Ótimo. Temos também o Carlos, que também está nos jovens do Lima e Brevan. Olá, Carlos.
Olá, muito boa noite.
E temos o Vítor, que mudou de clube agora. Olá, Vítor.
Olá,
olá.
Boa noite.
Vítor Carvalho, que está agora na Recopa Não Terra, é isso, não é, Vítor?
É, exatamente.
E as coisas estão a correr bem ou não, nem por isso?
Sim, estou a começar a melhorar agora.
Estão a começar a melhorar. Ou não tivesse lá tudo. E vamos começar precisamente pelo aniversário do Cristiano Ronaldo, pode ser? Marco, tu escreveste aí um livro sobre o Cristiano Ronaldo, és coautor do Orgueil, Gloire e Préjugé. Podes começar tu a falar do nosso amigo Cristiano Ronaldo, o nosso capitão.
Ainda o ano passado foi o melhor goleador no ano civil, que em entrevista aos jornais portugueses disse que preferia vencer novamente um título europeu do que chegar aos 1000 golos. Eu acho que já se sente o fim e talvez um adeus do Cristiano Ronaldo, mas esperemos que ainda possa ajudar, pelo menos, porque eu já disse aqui várias vezes que para mim já não é um titular da seleção portuguesa, mas que dá sempre para ajudar em todas as maneiras que pode para Portugal vencer esse europeu, e não vai ser nada fácil. Lembramos quando venceram em 2016, conseguiram passar a fase de grupos com 3 pontos, 3 empates.
Muito bem, Henrique, queres falar um bocadinho também do nosso capitão, seleção, da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, e o seu aniversário, 39º aniversário.
E, para já, dar os parabéns ao Cristiano, quer dizer que ele ainda está a jogar, na forma, ainda é jogador de futebol, e é com mérito num campeonato competitivo, não estou a brincar.
Mas do catch-up, não?
Não sei se a garrafa de ketchup está a funcionar, para já, se ele está.
Reflita no campo. Os gols é como o ketchup. Quando aparece, aparece tudo de uma vez.
Só que eu acho que com ele os gols aparecem sempre, e até com uma equipa dos nossos convidados também acho que daria um jeito enorme para eles também. Os gols também com o Cristiano aparecem sempre. Mas bom, lá está. A verdade é também que está num campeonato mais fraco, que depois também para conseguir marcar tantos gols, ele já ajeitar o calendário para fazer muitos jogos com a equipa dele. É bom. Agora também ele está a escolher, ver se houve aquele confronto frente ao Messi, ele decidiu, estou na bancada, estou tranquilo, e a equipa dele deu um sermãozinho ao Miami, acho que foi o 6-0, se não me engano.
Foi.
Quer dizer que mostra que a Arábia Saudita ainda tem um nível a mais do que os Estados Unidos, para quem está...
Quem tinha dúvidas, é isso?
De vez em quando tu falas com as pessoas, parece que o Messi, por marcar tantos gols no Miami, é ainda um deus, lá o Ronaldo também na Arábia Saudita é igual, e mesmo se o próprio Cristiano já formalizou o facto de dizer que talvez o campeonato da Arábia Saudita ainda é melhor do que o campeonato de França, aí, desculpa lá, tenho alguma dúvida.
Eu também. Até de que o português. Nuno, tu, parabéns ao nosso querido Cristiano Ronaldo.
Claro, mais uma vez, parabéns.
Queres cantar uma música?
Não consigo cantar, ainda mais com a
voz. É verdade, que eu acho que tens a verdade. Andaste aí a gritar, não é?
Opa,
os teus pequenos portam-se mal.
Deu um bocado de trabalho, mas pronto. Não, mas é para seguir os comentários dos nossos colegas, como é óbvio. Dar-lhe os parabéns, felicitar pela carreira que ele tem conseguido fazer ao longo dos anos, e você pega aí vários depoimentos dos colegas com quem ele já jogou, todos dizem que é um monstro de trabalho, não é?
É
que não aparece por azar.
Não
aparece por azar, e penso que ainda pode ajudar em algumas circunstâncias na seleção, como disse o nosso colega, não como, se calhar como titular, mas pela experiência que tem, pela mística que já tem, que é um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos.
Vítor, que coisa sobre o Cristiano?
Claro.
Força!
posso dizer que ele disse que já não voltaria a Portugal para jogar no Sporting. Portanto, se ele nos estiver a ouvir, tenho as portas da Arcop Nanteu para jogar em França pela primeira vez. se quiser vir a uma ajudinha. Não, claro que eu pessoalmente sou adepto do Manchester United e foi um prazer enorme tudo o que ele fez lá e a carreira dele, no geral, fala por si. Tem os recordes, é o jogador com mais recordes de sempre e, portanto, só temos de estar satisfeitos por ele ser português e por tudo o que ele fez por a seleção, para o nosso país e para os clubes todos onde jogou. Não é óbvio.
Sem dúvida. Carlos, só para fechar aí a ronda.
Está tudo dito. Feliz aniversário para o Ronaldo e depois no mundo desportivo, como disseram e é verdade, a nível da seleção, penso que ainda poderá ajudar, se calhar muitas vezes, até não no terreno, mas no vestuário, num vestuário novo, com muitos jogadores novos, penso que poderá ajudar. Depois, é como diz o Henrique, é verdade, o Ronaldo tem muito aquela tendência a comparar tudo para ele, e onde ele está é que é melhor, mas bom, comparar o campeonato de Portugal ou de França para um campeonato onde é o que é. Depois os golos têm que se marcar e têm que se trabalhar, e isso nunca se tira o mérito, como o Nuno dizia, o mérito que ele tem de trabalhar, de ser muito, muito, muito regular na sua forma física, da forma de recuperar e tudo. Isso nada se tira, mas depois já há que certas coisas, e bom, não se pode levar tudo a sério, a idade que ele tem e a experiência que tem, o que ele diz é para poder-se falar dele. A prova aqui está, se ele não dissesse que o campeonato onde ele está que era melhor que o português ou o francês, nós não estaríamos aqui a falar, e por isso ele sabe muito bem os comentários que faz e as entrevistas que dá, porque sabe por trás vai será falar.
E não impede, se o Cristiano está a ouvir a nossa conversa, claro, que ele pode vir aqui ao estúdio.
Pode vir ao estúdio,
e pagar um copo à volta, tranquilo.
E pode dizer o contrário, pode dizer: vocês são os mafiosos. Não percebe nada disto. Não foi o Carlo Ancelotti que disse: eu não posso não perceber nada de futebol.
Ao menos ganho. E ele é igual.
Lá, no caso, ontem não ganhou, empatou. Mas pronto, Henrique, vamos ter que fazer aqui uma manobra. E então vamos ouvir a entrevista do Luís Castro, que é o treinador do Dunkerque, não é? Tiveste a oportunidade de falar com ele. Ele passou pelo Benfica. O Marco, de resto, já tinha também falado com ele noutra altura. E tu falaste quando é que foi?
Aproveitei da ocasião que o Dunkerque veio a jogar o Paris FC. E o Dunkerque está numa boa sequência agora, atualmente, na Liga 2, desde justamente que o Luís Castro tomou agora a equipe, e o Dunkerque está na posição de 18 atualmente, ainda está na zona de perigo, mas lá está, agora está com 3 vitórias seguintes, uma sobretudo em Paris, 2-1, uma vitória em Charletti, e agora também uma vitória 1-0 frente ao Saint-Étienne, e tivemos a ocasião de falar desta temporada, então, com o Luís Castro.
Vamos ouvir precisamente o treinador do Dunkerque.
Sim, era importante este resultado, principalmente pela consistência, para não termos altos e baixos, para dar consistência aos resultados. Sabíamos que é uma equipa difícil, sabíamos que é uma equipa complicada, mas acabámos por fazer um bom jogo e acabámos por conseguir a vitória, que penso foi merecida.
Atualmente é o resultado que é de um trabalho agora que está a fazer pouco a pouco, desde que chegou aqui em França?
Sim, nós já tivemos bons jogos, nós já tivemos muito bons jogos. Nós tivemos uma altura em que tivemos 4 jogos que nunca me tinha acontecido, com 9 bolas no ferro, mas penso que agora as coisas estão melhores, estão a acontecer de uma forma diferente, e agora é continuar com este ritmo e continuar com as vitórias, que é muito importante para nós.
Foi importante também de ter esta serenidade, de teres também esta confiança no grupo e dizer: ok, vamos ter com o tempo, os resultados vão aparecendo pouco a pouco.
Sim. Nós acreditamos no trabalho que fazemos. Continuamos a trabalhar, continuamos a fazer o máximo possível para conseguir aportar à equipa que esse trabalho, porque também é muito importante. Por mais que jogues bem, se não ganhares, nós sabemos como é que funciona o futebol, e agora estes são resultados importantes, e agora nós temos que continuar dentro deste ritmo, dentro desta senda de vitórias.
Acho também que o Mister também teve esta adaptação também ao campeonato, à Liga 2, quando se passa depois dos jovens e...
Sim, tanto eu como a equipa, porque nós só tínhamos o Rémy, era o único jogador que tinha jogado na segunda liga a época passada, os outros jogadores tinham jogado todos na terceira. este tempo que eu tive de adaptação foi um tempo também para os jogadores, porque alguns deles também tiveram que se adaptar a este campeonato, que não estavam habituados.
Agora também é bom buscar tudo rápido, depois já a Saint-Étienne, depois já vi também o derby que chega daqui a pouco, agora equipas também que aparecem da sua zona para a manutenção. O campeonato agora também tem que ser jogo a jogo para se manter, vai ser uma luta até ao fim.
Sim, temos que olhar jogo a jogo, tentar acumular o máximo de pontos possíveis para sair da zona que estamos. Felizmente nos três jogos que temos depois da paragem temos 7 pontos, o que é muito bom. Temos que continuar agora a fazer pontos, porque é muito importante todos os jogos pontuar para conseguirmos sair da zona de despromoção.
Bom, está a gostar da experiência aqui em França, até propriamente falar francês?
Sim, eu tinha outros países, tinha outras oportunidades, mas eu queria continuar na Europa e queria tentar um dos países das Big Five, dos 5 países mais fortes. Houve proximidade entre Inglaterra e França e acabou por acontecer França, e estou muito contente.
Para sentir um pouco o apoio dos portugueses, talvez da zona, talvez dos bifiquistas também?
Algum, aparece sempre alguém que faz alguma coisa diferente, isso é ótimo. Sinto o carinho quando vemos imigrantes, sinto o carinho dos imigrantes, isso é muito bom para quem vem de fora.
A declaração de Luís Castro, treinador do Dunkerque, da 2ª Liga Francesa de Futebol. A entrevista ao Henrique Mendes. Henrique, mais alguma coisa para complementar ou nem por isso?
Além de dizer que não, o Luís Castro agora está a arrumar bem o ritmo desta 2ª Liga com 3 vitórias frente a equipas que são supostos ter que têm com melhor orçamento, caso do Paris FC e do Saint-Étienne. O próximo jogo é frente ao Rodez, que está na zona de luta para manutenção com eles, e também depois a seguir é um derby frente ao Valenciennes. O Valenciennes está atualmente no último lugar, sabendo que o Valenciennes tinha mudado de treinador. Não sei se a ideia finalmente foi assim tão boa, mas lá está. O Luís Castro, que é português, funciona bem agora no Dunkerque. O Valenciennes decidiu de mandar fora o treinador português, que não ajuda Marco.
Jorge Maciel.
Jorge Maciel. Não sei se a ideia seria tão boa.
Muito bem, vou regressar então ao futebol português. Gostava de falar aí, gostava de ter a opinião aí dos três treinadores, a visão daqui de Paris sobre aquilo que se passa em Portugal. Não houve jogo do Sporting Famalicão por causa do protesto, enfim, dos polícias. Não vamos entrar aqui em coisas, em óticas da justiça e óticas de quem é que tem razão ou não, não é esse o problema. Aqui a ideia é saber a vossa opinião sobre o facto do Benfica ter vencido e estar agora na frente, se há aí algum fator psicológico pode ou não de alguma maneira influenciar. O que é que vocês acham? Acha que há algum ascendente psicológico positivo? Não estás aí a rir. Há algum ascendente
é assim,
psicológico?
Quem me dera está sempre mais confortável com os outros.
Pois.
Não é? Porque o jogo ainda não foi realizado e o Sporting ainda não o ganhou. O Benfica já jogou, já o ganhou. E neste momento é o líder do campeonato, tirou a vantagem, jogou em casa, fez o seu jogo, está a fazer o seu trabalho. O Sporting, o Famalicão Sporting, não tem, salvo erro da minha parte, data definida ou data prevista. Vai ter que esperar, vai ficar sempre com esta margem de 2 pontos. Até pode ser benéfico. Imagina que daqui a 2 ou 3 jornadas o Benfica ao Porto volta a escorregar e o Sporting vai ter um jogo na mão. Pode ter um joker, comparar o futebol com um jogo de cartas, pode ter um joker na mão em que se ganhar, ganha até os tais 3 pontos.
Isso é
portanto, numa análise mais, um bocadinho mais alargada, o Porto deu um passo atrás, empatou em casa, perdeu 2 pontos, deu um passo atrás, embora nada esteja perdido, mas quem anda atrás do líder sabe que de antemão que não pode perder pontos, não é, Carlos?
Sim, exatamente. Vindo.
Vocês podem se lançar uns aos outros. Vindo. Adeus, Mariano. O ano do dragão começou hoje, não foi? O ano do dragão na China. Sim, não, sim, sim.
Exato, exato.
O ano do dragão na China começou hoje.
Ai, por isso que é só o portista aqui. Eu não queria interromper o raciocínio do Nuno, mas vindo ao Sporting, o facto de não jogarem, o único problema que irá ser para o Sporting é saber quando se poderá efetuar esse jogo, vendo o calendário que o Sporting tem. Mas tirando isso, não há nada de negativo, bem pelo contrário. Ok, que o Benfica fez o trabalho de casa, mas o Sporting, e como o Nuno diz, as jornadas vão avançando, as equipas da frente vão se encontrando umas com as outras, e o Sporting terá esse jogo sempre
um joker, como se diz bem, porque poderá escorregar noutros jogos e o Benfica também e ter sempre esses 3 pontos a recuperar. Jogando no Famalicão nunca é fácil, mas o Sporting atualmente com aquele ponta de lança penso que poderá ir jogar, seja o campo que for em Portugal.
Até os jogadores do Porto celebram como guióqueras, não é?
Não se celebra, isso é diferente. Isso é,
o jogador do Porto B que...
Porto B, sim.
Exato, mas isso é secundário. Essa parte, tu não estás ali a tentar integrar... Exato, mas completamente nunca num plantel como o Sporting e com o treinador que tem e tudo, não poderá afetar em nenhum momento o facto de não jogarem ou terem ido o Benfica jogar e ter a vitória, os 3 pontos. A única coisa que irá afetar, sim, repito, será a marcação do jogo, porque vai carregar em muito o calendário do Sporting.
Sim, era essa a sensação que eu gostava de ter de vocês, só falta do Vítor. Vítor, e tu, o que é que achas também?
Não há muito a dizer, para o Benfica é benéfico ficar em primeiro, independentemente se está com menos um jogo ou mais um jogo, que se está com mais um jogo a mais. Acho que é benéfico estar em primeiro, é melhor estar em primeiro do que em segundo. Para o Sporting não sei se é benéfico ou não. Nós vimos todas umas imagens, o Ana Mourinho assim um bocado exaltado lá com as pessoas, não sei se ele estava a querer que o jogo se realizasse ou não, mas para o Benfica é benéfico, não há grande coisa a dizer. Passou-se mais uma situação à moda portuguesa, infelizmente, e pronto, e ficou assim, não há grande coisa a dizer.
Bom, e agora quero-vos lançar também sobre o jogo. Não sei se o Marco queres falar alguma coisa disso, do ponto de vista psicológico, que achas é bom para o Benfica, é mau para o Sporting, ou não?
Eu acho que o Vítor tem razão. Não se pode medir neste momento os efeitos. Se os próximos jogos começarem a correr mal para o Sporting, vai haver muita mais pressão nesse jogo. Mas depois, como disse o Nuno e o Carlos, se o Porto ou o Benfica escorregarem, aí vai estar com a moral alta e poderá vencer algo facilmente. Então, como disse o Vítor, neste momento ainda estamos naquele entre dois, veremos, mas é sempre, eu utilizo mais a palavra, uma cartucho a mais para o Sporting.
Quem dera que o jogo do Porto não se tivesse realizado. Estás a perceber? Ainda tinha 3 pontos e não tinha perdido 2.
Estás a fazer a boa, fazer a boa viragem, precisamente. Vamos
exatamente, está tudo em secundário.
Vamos encaixar nisso.
A dizer é muito...
nós, 23 nós, cantos, não é? 23 cantos.
Sim, isso depois é relativo aos cantos ou a posse de bola. Tu podes ter uma posse de bola baixa e estás ali no teu meio campo e não chegares à área uma vez, marcas o golo e ganhas 1-0. E poderás ter um ataque, teres uma posse de bola ofensiva.
Velha máxima do futebol, não é?
Exatamente, poderás passar 90 minutos no meio campo do adversário e não teres. Não é que a bola não entra, é que não tens jogadores com categoria para marcar golos. Essa é a diferença.
Entra 2 vezes.
Exato, pois? Mas as leis são para se. Fora do jogo ou não, estão lá. Depois eu não discuto isso. Marco, isso é secundário. Se está fora do jogo, se as linhas estão bem metidas ou não. Independentemente, vai estar. Ter um atacante à altura que tem o Sporting ou o Benfica e o Porto ganhava o jogo.
Eu sinceramente acho que se independentemente do resultado, acho que o Porto dá uns jogos para cá, tem melhorado bastante pelo menos a sua forma de jogar. O Porto tem jogado melhor. Acho que neste jogo é uma questão de detalhe mesmo, a bola não ter entrado, porque o Porto, uma equipa que tem 20 cantos e 27 remates, ou 24 remates, acho que é uma questão de detalhe. Agora estou de acordo que exatamente, na frente ter um jogador que
quantos marcou o Evanilson na semana passada?
Sim, tudo bem, eu gosto muito dele.
Isso vai nos levar, desculpa, Vitor, isso vai nos levar para um tema, porque assim... Mudou a estratégia de jogo durante 2 ou 3 jogos, funcionou, não é?
Não.
O Rio Ave analisou, fez o trabalho de casa, analisou, apresentou-se com um bloco médio-baixo, vamos falar assim, não é? E bloqueou o Porto. Deixou funcionar.
Isso quer dizer que é o mérito do Rio Ave.
Exato, também tem mérito.
Não, e o Evanilson.
Uma estratégia defensiva também te permite ganhar jogos e ganhar pontos.
O mérito do Rio Ave, a seu nível, tem o mérito. Claro. 22 contos. Houve algum perigo nesses contos?
Bem, nesse caso, eles foram de autocarro para...
Não, eu...
Portugal quantos golos marca de canto? E quantos cantos tem por jogo?
E um no campeonato português?
Não, estou-te a falar da seleção portuguesa.
Mas agora estamos a falar do Porto.
Não, mas é para te dar uma comparação. Como tu dizes que as estatísticas não valem nada, Quer dizer, os cantos não, é igual. Na seleção, tu não marcas um golo de canto e tens para aí uns 20 cantos todos os jogos.
E era que
quer dizer, já estás para aí, não, agora fazes uns 5 jogos, 5 jogos vezes 20, já vens em 100 cantos sem marcar um. Sim. Então, acho que dizer que houve 20 cantos, eu não vejo qual é o interesse de falar dos cantos.
Exatamente, aquilo que eu te queria dizer é que tens 22 cantos, tens 22 cantos, e em 22 cantos não há perigo nenhum para o quadro-redes do
Rio. No meu caso, não tenho vergonha de dizer, eu pego na estatística, é um índice de trabalho, quer dizer que eu tenho que mudar alguma coisa. Claro. Da forma que eu estou a trabalhar,
não dá. E eu, quando falei do Evanilson, eu acho o Evanilson um bom jogador, acho que o Gyökeres é um que aparece de 15 em 15 anos, 10 em 10 anos em Portugal. Acho que é um jogador completamente diferente. Sim. Por exemplo, acho que Falcão, Jackson Martínez, Jardel, são jogadores que aparece um, talvez o Cardoso, um jogador que aparece um.
Mas depois o
Evanilson não é um jogador esforçado, um excelente jogador, mas acho que.
Mas não é um atacante para a categoria do Porto.
Exato. Talvez, não sei.
Não é aquele matador, se calhar.
Exatamente. Nós temos que. Hoje em dia, o Benfica, o Sporting, tem um plantel muito bem constituído.
O discurso está a ser muito mal neste momento analisado. Desculpa lá, Carlos. Porque até o Natal, todos nós dizemos aqui que o Benfica não tem um avançado que desce para a caixa. Nem tem Esteves, nem Musa, nem Artur Cabral. Quer dizer, e o Porto marcava com o Evanilson e os poucos golos que marcou o Taremi.
Estás completamente mal informado, que ele estava no banco, era Taremi que marcava.
Sim, desculpa, o Evanilson também marcou na primeira parte do campeonato.
Disso estamos a falar atualmente no mês de março. Atualmente, no mês de março,
estamos no mês de fevereiro.
Escuta, eu depois tu tens a tua análise e eu tenho a minha. No mês de fevereiro, tens um ponta de lança que marca no Sporting, tens pontas de lança que marca no Benfica, tens pontas de lança que não marca no Porto.
O Evanilson marcou a semana passada.
Sim. Sim. Não estou a ver. O Evanilson marcou 3 golos?
Sim, 3. Marcou mais do que qualquer avançado do Benfica.
Porquê?
Só marcou um outro do Cabral, mas estamos a falar um Marcos Leonardo. Quer dizer, vamos pelo número. Evanilson marca mais gols.
Sim, o Evanilson marcou, só que não marcou neste gol, neste jogo.
Só num jogo. E agora já não vale nada. Já não é a categoria do Porto. Então qual é a categoria do Porto? O Taremi era a categoria do Porto. Não. Este ano não está a jogar nada.
Eu estou a te dizer aquilo. Os atacantes que o Porto costuma ter atacantes ao nível que tem hoje os adversários.
Vamos avançar.
O ano passado era o Taremi. Acontece uma temporada de não dar? Há 2 anos atrás era o Taremi. 3 anos atrás era o Taremi.
E foi por isso que o Porto foi sempre campeão.
2 vezes. Em 3.
E conta
e este ano era tal a correr mal, porquê? Não, tal a correr mal porque também a cabeça já está noutro sítio.
Mesmo como tu vejo então.
Porque o Porto não soube também pôr fora e comprar outro.
Voltando ao jogo, eu acho que estrategicamente demorou muito tempo a reagir.
Ele tem banco.
Tu não reages rapidamente quando não tens banco.
Sim, mas quando reagiu, mudou depois para 4-4-2 ou 3-5-2, faltava 10 minutos ou 7 minutos, com 2 alas, meteu Martínez, aí faltava 8 minutos. E quando tu passas 70 e tal minutos e não desbloqueias o jogo, pronto, conseguiste, marcaram, mas 2 golos bem anulados. 4 centímetros, 20 centímetros,
é o que é.
Anulados.
É o que é?
A situação do penalti é discutível, como sempre, o VAR.
Exatamente, já aconteceu com outros.
Mas já não tem confiança no Tony Martínez.
Exatamente.
O Abraham Marcos, que marcou e fez como o Gyökeres, tem 7 golos na equipa B. Podes dar a oportunidade ao rapaz? Talvez.
Ou não. Depois não sabe o que se passa.
Fernando Navarro foi emprestado. Taremi foi para a Taça Ásia. Já está a chegar porque o Irão foi eliminado.
Deixa-me só dizer que eu acho que, a seguir ao Gyökeres, acho que o melhor ponto de lança que temos em Portugal, que é o Evanilson.
Eu gosto muito como tu dizes o Gyökeres. Como é que é?
Gyökeres. Acho que o Evanilson, acho que há uma diferença muito grande do Gyökeres para os outros. Acho que há um ponto de lança no futebol português que talvez tenha, pelo que eu já vi, mesmo até golos simples que ele marcou, a forma como ele mete a bola dentro da baliza, que acho que é o Marcos Leonardo, que se tiver a cabeça no sítio, em termos de qualidade, pode ser um caso sério. Mas neste momento acho que, é como eu digo, como a ponta de lança do Sporting aparece um de vez em quando em Portugal. E não estou a dizer que acho que o Evanilson, lá está, não é por não ter marcado este fim de semana, acho que é um jogador. É um belíssimo jogador, mas acho que... E acredito que até possa ser... É ponto de lança para o Porto, porque marca golos. Não acho é que é um jogador do nível dos melhores que nós já tivemos. Isso não acho.
Epa, tu pegas aqui na tabela dos melhores marcadores do campeonato.
É um belíssimo jogador, exatamente.
O Gyökeres tem 15, depois temos o segundo melhor marcador, que é o Baza do Braga, com 14. Tens outro do Arouca, o terceiro melhor marcador é o jogador do Arouca, o Mujica, com 12. Sim. E tu vens ver o jogador do plantel do Porto, Evan Nilsson, em nono lugar com 8 golos.
Só porque há duas semanas marcou 3 golos.
Exatamente.
Um jogador é regular, não é um jogo.
O melhor avançado do Benfica é o Rafa.
O Rafa tem os gols marcados.
Deixa-me forçar aqui a entrar, porque senão eu não vou.
O Henrique abrir a porta.
Não, porque assim, porque a gente fala do último jogo do Porto, e quando é vez, cada um pega a estatística e mete na sua posição, e quando diz expected goals, quer dizer que em posição e suposto ser gol. O Porto só tem 1,28. Quer dizer, em nenhum, pegando as duas partes, nenhum golo. Quer dizer, que o Porto finalmente não soube aproveitar também das ocasiões. E até assim, em defesas de guarda-redes, só 5. 5. Quer dizer, que o guarda-redes também não fez. Há um jogo
enorme.
Do
Rio Ave.
Do Rio Ave. Foi um jogo de extraterrestre que permitiu dizer: oh, o Porto foi. Não. Ok, houve uma dominação completa. Só que finalmente o Porto não tem este cheirinho de matador, talvez como o ano passado ou os outros anos. Quando havia
o Taremi funcionava.
Sim, o Taremi, ou até antes o Marega, ou até havia sempre um jovem, um Fábio Vieira que saía. Havia sempre qualquer coisa que dava e que permitia.
Falta golo à equipa.
E falta, não, o que vejo agora, eu acho que, pois é, estou a perceber do que seja o Conceição, acho que ele está a perder um pouco, justamente, não sei se é a energia, a magia que ele tinha. Porque justamente...
Fala-se muito de cansaço, há 7 anos que está no Porto. Então,
porque, pelo contrário, quando eu vejo, por exemplo, o Tony Martínez, é um caso, ok, para mim, já mostrou que é um. Em Portugal pode ser um bom avançado. Não estou a dizer que é um grande avançado, mas pode ser em Portugal um bom avançado. Só que ele não tem confiança. Ele não tem a confiança do Mister. E quando eu vejo, pelo contrário, a posição do Arthur Cabral, também acreditava de rastro, ninguém acreditava nele, agora está a recuperar pouco a pouco.
Está a recuperar, também marca aqui, é um golinho de vez em quando.
Já tá,
graças a quem? O trabalho feito ali em relação aos outros. Depois o Porto também é igual. Se os outros fazem o trabalho, o Evan Nilsson marca 3.
Não, mas não, a diferença do Evan Nilsson marca, tens de compreender que é um bom atacante, que vem buscar a bola, que faz mexer as defesas, estou de acordo contigo. Em centros, em cruzamentos, em
sim,
quartos,
é um matador, é?
Em frente à baliza, ele falha.
Oh. Eu estou-te a falar. Ele é mais um 8,9.
Um 9,5. Exatamente. Aquilo que nós estávamos a falar, ou então foi o que compreendi mal, foi um atacante. Foi um jogador que está em frente à baliza, e muito bem, o que o Henrique disse, o Porto dominou. Mas eu vi o jogo, foi um dominar... Naquela do calma,
é um futebol mais bonito, mas não.
Exatamente, agora, quantos cruzamentos?
Podemos avançar?
Quantos cruzamentos não houve?
Podemos avançar para o presidente ou não?
Marco, eu não estou. Agora, sim, estou de acordo. Um atacante à frente do Evan Nissen, que marcasse, o Evan Nissen então iria muito melhor, porque ele vem buscar a bola, ele mexe com aquela defesa, sim, ele vem buscar entre linhas.
Já percebi o que é que tu queres dizer, qual é o teu ponto de vista? Vamos falar, a atualidade do Porto é muito, estávamos a falar precisamente do cansaço do Sérgio Conceição e eu gostava de falar também da mudança de presidente, provavelmente, ou não.
Já estás avançado.
Eu gostava que vocês ter a vossa sensação sobre aquilo que poderá acontecer em abril, provavelmente.
Mas muito bem. Desculpa lá, recebeste uma mensagem que podias falar do assunto ou não?
Não vamos entrar por aí, Marco.
Ontem houve 2 isqueiros. Ainda podem falar mais, hoje.
Para as pessoas identificarem o problema. Cuidado.
Manuel, quem são as pessoas lá embaixo da rádio?
Eles têm isqueiros. Não, mas eu estou aqui agora.
Como é
a vergonha.
Como adepto, penso que estava na altura de mudar um bocadinho a página, porque os anos passam e a gente já não precisa do mesmo discurso.
Exatamente.
Pronto. Não se tirou mérito, é uma referência no futebol não nacional, mas mundial. Mas chega-se a uma altura que as coisas vão evoluindo e aquele discurso já não faz muito sentido.
Mas porque... o Porto não está a evoluir. E não vai evoluir.
Penso que tu não estás de acordo comigo.
Claro, mas
de acordo
comigo. Um grande obrigado.
Por acaso hoje li uma crónica onde falava, por exemplo, do Benfica, que tirou o Luís Filipe Vieira, do Sporting, tirou
o Bruno Carvalho.
E estava na altura, se calhar, do Porto mudar para...
Essas equipas rivais não os tiraram. Foram quase tiradas.
Pois.
Sim. É diferente. Não houve.
Mas houve uma mudança, em todo caso.
Não houve um facto eleitoral frente a frente. Foram buscá-los e tirar-nos lá e depois meteram outros presidentes e vê-se a diferença. Exatamente. Para o bem dos clubes. Hoje no Porto não é a situação, não é essa. A situação é que há 2 ou 3, ou até mais. Ainda vamos ver se haverá mais candidatos. É pena. Penso que poderia sair por uma grande porta, com um obrigado, com uma palavra muito grande. Depois, tenho vontade de dizer, e temos que ter um bocadinho, mas é um bocadito... é um bocadito aquilo que se passa ali na nossa zona norte, e que as pessoas agarram-se ao que fizeram de bem.
Vamos lá ser mais concretos.
Tu esperamos o discurso do Presidente Pinto da Costa ontem, tu não tiras nada daquilo.
Não gostaste dos ataques, nem da...
Não, repara, estou a falar quando se concorre umas eleições, tu tens que apresentar um projeto e tu esperamos aquilo. Vamos, não foi algo assim do género, eu ouvi muito por alto, vamos retificar a dívida.
Daqui a 2 semanas. Mas quer dizer, daqui a 2 semanas passa a positivo.
Vamos lá ver uma coisa, isso é a obrigação dele, não precisa dizer isto.
Não, espera aí, vocês acham todos que eles ainda têm uma visão para o
Como
Porto?
Como é que eu te vou explicar?
O facto de só ficar presidente do Porto...
Se um adepto do Porto quiser votar com o coração e por gratidão e vai votar no Pinto da Costa, obviamente. Todos nós votávamos no Pinto da Costa se todos fôssemos portistas. Agora, se queres mudar o clube ou evoluir o clube... É necessário a mudança, e não me venha com aquela treta de que quando era treinador abandonou o clube. Ele já explicou porque é que abandonou o clube. Ele viveu um ano no Futebol Clube Porto como treinador do clube.
Estás a falar do André Villas-Boas.
Do André Villas-Boas, e não viveu para a família. Ele próprio disse isso, que até algo do género, que até o casamento estava em risco, alguma coisa assim do género. Porque ele vivia para o clube, era um adepto, e ele saiu de Portugal por causa disso.
Mas, Vítor, então para ti o mais acho forte que, candidato acho, é, acho é, é ele... Não seria o outro, acho que é Nuno Lobo, sim, ou qualquer coisa assim. Porque, porque o Nuno Lobo, por exemplo, ia a todas as assembleias.
Sim, estou de acordo.
O Villas-Boas não ia a nenhuma. Só foi a uma, foi aquela que deu para o torto.
Não devia ter ido.
Mas,
não sei, sabes que também não sei se...
Eu não estou a defender propriamente o Pinto da Costa, mas também não sei se o Villas-Boas é propriamente... E ontem o Pinto da Costa disse uma frase que, mesmo assim, eu concordo com ele. Não é querer um lugar.
Claro que sim.
E o Villas-Boas quer o lugar.
Claro que sim. Mas acho que
tu tens que viver o Porto. E o Nuno Lobo, que não conheço muito, nem sei o que ele fez. Mas Nuno Lobo, esse, já há anos que concorre, que mostra que é potência.
Eu acho que em termos... Bom, um presidente também tem que saber de futebol, também tem que ter aquela visão toda. Eu acho que o Villas-Boas seria um bocado a imagem do que é... Não, eles são muito diferentes. Exatamente, e que é uma mescla de, vamos pôr assim, um bocado assim dito às 3 pancadas, como se diz, mas uma mescla do que é o Barandas e o Rui Costa neste momento, ter uma visão de futuro, presentes mais jovens que estão mais atualizados. É como eu digo, tu olhas para o discurso de Pinto da Costa, aquilo é basicamente é começar e andar e enrolar sempre no mesmo. Obviamente por gratidão, acho que Sou um portista.
Deve ser presidente à moda antiga.
Acho que esse é um exemplo, e acho que outro exemplo é o Porto chegou ao estado em que chegou porque ele foi começando a entregar pastas a toda a gente e começou a perder o controle do clube. Porque se fosse ele a dominar o clube, como ele fazia como antigamente, ele a controlar as pastas todas, porque é uma pessoa das mais inteligentes que nós conhecemos. Neste momento não consegue.
Esperem lá, deixem-me lançar outro acha. É que será que o Pinto da Costa tem o melhor argumento, o melhor triunfo ontem, depois daquelas lágrimas todas com o Sérgio Conceição? Será que o Sérgio Conceição vai assumir finalmente que será treinador do Porto?
Deixa-me só falar, Não quero manipular.
Não, podes manipular à vontade. Não,
posso ficar até às 23.
Levas com um esquerdo aqui.
Só vou dizer uma coisa e calmo-me, porque, repara...
Não te cales nada, nós queremos ouvir-te falar.
Isso foi um erro, Sérgio Conceição, foi um bocado... Quer dizer, veio para uma conversa de imprensa dizer que não fala no assunto e depois está lá presente. Só por aí foi logo um erro dele.
Mas acho que isto é telecomandado.
Pois, é que tudo leva a crer que aquilo foi uma jogada deles, entendes? Mesmo que não seja, é o que transparece para fora, porque ele próprio foi ele que disse que não falava. Tomou o partido, tem todo o direito disso, é sócio do Porto, não tem, apoia quem ele quiser, independentemente se é treinador ou não. Mas não pode vir dizer 2 dias ou 3 antes que não se, ou uma semana antes que não se mete
nisso. Mas já não assumiu nada, Vítor. Ele não assumiu nada, ele só foi lá...
Então, para isso, por essa ordem de ideias, tinha que estar presente no Villas-Boas também.
Mas para vocês que estão dentro do futebol...
Pagar uma fatura de gratidão.
Posso falar agora?
Podes.
Para vocês que estão dentro do futebol, não acho que agora, a nível de presidente, está a mudar completamente em relação a antigamente? Antigamente era um empresário que tinha um bocado de dinheiro e investia num clube. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não sei se é para melhor ou para pior, Rui Costa,
Se olhas para os outros clubes.
Quer dizer, o Salvador é que é empresário, não, o Ralei Fi do Paris Saint-Germain é o que é. O Florentino Pérez no Real Madrid é o que é. O Tom Boyle no Chelsea é que é. Quer dizer, quem é que percebe do futebol nos presidentes?
Estamos a falar em Portugal, nos presidentes.
Nem o Varandas. O Varandas é médico. Onde é que ele percebe do futebol?
É precisamente o que estou a dizer. É precisamente
o Varandas abrandou.
Eu disse que ele era diferente do Rui Costa. Sim, mas com uma visão mais moderna, entende?
Exatamente, eu quero dizer, antigamente eram pessoas que eram profissionais de futebol, mas eram empresários e apostavam no futebol. Agora não, agora tens o Varandas, tens o Rui Costa.
O futebol com o Porto, nestes anos do Pinto da Costa, sempre tive olheiros e nós temos muitos jogadores que não podemos
relacionar. Scouting, os
melhores. O futebol com o Porto tinha olheiros e que iam buscar jogadores que não eram conhecidos. E que eram vendidos a um preço de ouro.
Mas quem é que estava à frente?
E isso,
pois, porque ele
era aquilo que eu queria dizer. Uma gratidão para o Pinto da Costa, é o presidente dos presidentes, é e será. Mas tudo na vida tem um fim. Yeah. O futebol do Porto só não está mais em queda porque, graças a Deus, e gostamos ou não gostamos da pessoa que está, é o Conceição que tem feito milagres.
Exatamente.
Com a vontade dele, com o entusiasmo dele, tem
graças
feito
a
temporadas. Tem feito temporadas espetaculares, sem nós sabermos muitas vezes como, ok? E é por isso que o barco vai andando. Mas hoje em dia o Futebol Clube do Porto não tem uma política de clube, não tem formação.
Ele tem, mas não uma aposta na formação.
Estás de acordo comigo que é preciso uma mudança.
Exatamente.
O Sérgio Conceição foi disfarçando os problemas.
E hoje em dia discute-se que acho que é ridículo para um clube o facto de um presidente de uma claque numa apresentação de um presidente perde-se 10 minutos a mandar abraços e beijinhos para quem... Ei, calma, o futebol com o Porto está acima de toda a gente.
Claro.
Exatamente.
E só esse discurso do Pinto da Costa, que eu posso não perceber muito, e o Pinto da Costa percebe muito mais, mas ficou muito mal numa fotografia de apresentação para um presidente que quer ganhar as eleições a Porto, porque o Porto é grande, e sem um discurso de futuro.
Exatamente.
Onde o Vilas Boas pode não perceber nada.
Já percebi que vocês querem todos o André Vilas Boas.
Pode não perceber nada, mas tem um discurso de futuro.
Não interessa o nome, não interessa o nome.
Exatamente. Eu acho que é mudança. É alguma coisa nova que o Porto precisa.
Não interessa o nome.
Mas sabes que essa questão da claque também. Ele ter a claque do lado dele, seja por votos, seja por outras situações.
Eu não queria falar muito de justiça, está bem, Vitor?
Não estou a falar de justiça, estou a falar em termos de. A claque é uma.
Vamos meter tudo debaixo do colchão, está bem?
Não, a claque é uma micro-sociedade dentro do clube, ou uma sociedade dentro do clube, sim, não é? E ele, o facto de ele aproximar isso para a parte dele é benéfico ou não? Ele acha que é porque constantemente diz que tem boas relações com o chefe da claque e com a claque. Não sei se é benéfico ou não, até agora tem sido. Nos momentos mais importantes, até para o próprio presidente da claque esteve presente e o chefe da claque.
Tiveram contacto justamente com essa claque? Vocês próprios? Sentiram mesmo que era uma claque a Porto? É paixão a Porto?
Já fui ver jogos.
As pessoas falam, sabes? E dizem que havia muitos problemas com a claque.
Dentro do estádio, acho que todos os jogos que eu vi no Dragão nunca houve problemas nenhums e acho que o comportamento deles dentro do estádio não é nada, nenhum problema. Agora, o que eles fazem fora, lá está, essas questões todas, envolvendo benefícios para a esquerda, benefícios para a direita. Se as pessoas cometem erros, têm que ser responsabilizadas por isso. Agora, dentro do estádio, acho que se fazem, ao longo dos anos, os títulos que o Porto ganhou, a própria seleção que teve pessoas de todas as claques lá.
É a melhor claque de Portugal? Podemos dizer isso? Uma das mais bem organizada, mais bem apoiada.
Talvez dentro
fora, em casa.
Não conheço as outras, mas tu vais com a claque.
Sentes no estádio do Dragão.
Com a claque do Porto, isso. Fora do Dragão, é para ir apoiar o Porto. E não é para.
Isto,
A, B ou C. Vais ali, vais apoiar o futebol do Porto e, independentemente, é a ir cantar pelo Porto, a vir se tudo corre bem, a cantar. Já fiz algumas saídas com eles quando estou lá presente. Uhum. E quando gostas do clube é muito, é porreiro, é fixe, e gostas do ambiente. Mas
acho que mesmo
para apoiar,
mesmo sem comparar as três, ou até a Vitória de Guimarães, a do Braga, acho que todas elas têm um papel muito importante dentro do estádio. Agora, fora isso aí e aquilo, eu conheço muita gente que lá está, todos os estatutos sociais, há médicos, há engenheiros, e como eles próprios dizem que há pessoas de mal lá dentro, isso é como tudo. Há dentro do estádio, é um espetáculo bonito, de todas as equipas que eu já vi em Portugal, e faz parte do futebol, acho que é bonito.
Mas porquê é que essas claques têm todos os problemas no Porto, o Benfica, no Braga talvez, mas no Sport,
sabes que
é o Guimarães?
As claques têm maior em cima delas, seja para a Europa toda, para o mundo todo, sim, de serem marginais.
São efeitos secundários.
Conseguiu controlar as claques deles.
Inglaterra, mas começou a haver mais.
É diferente em Portugal e Portugal.
Não existe claques na Inglaterra?
Na Inglaterra não.
Paris Saint-Germain.
Eles acabaram com o
Zoo. Acabaram com
em Portugal são feitos secundários que às vezes provocam certas chatices.
Tu nem sabias que em Famalicão havia claque? Eu por acaso nem sabia que havia uma claque em Famalicão.
Até o Amaral não tem.
Até acontecer o que aconteceu.
Eu corto depois no podcast.
Não, mas quando vemos as outras claques, desculpa, são sempre 100 gatos pingados. Se forem 100. E não jogou assim Famalicão Sporting, acontece o que aconteceu? Eu não percebo. Eu quando vi Famalicão Sporting, eu não. Foram adeptos do Porto, do Benfica, que foram lá com os adeptos do Sporting. Não. Adeptos do Famalicão.
Já vamos continuar a falar do Porto, porque temos uma reação do Amin para ouvir um jogador do Rio Ave que jogou contra o Futebol Clube do Porto. Não jogou contra o Futebol Clube do Porto, diz-me o Henrique, mas que o Henrique teve a oportunidade de falar com ele. O Amin, que já passou também aqui pelos estúdios da Rádio Alfa aqui há uns tempos atrás. Mas antes disso, tenho só umas mensagens para passar. Já voltamos dentro de alguns instantes. Rádio Alfa. Tribuna Desportiva. Só para dizer que nesta altura estamos no intervalo praticamente dos jogos que estão a decorrer em Inglaterra, 1-1 no Brentford Manchester City, em Espanha Rayo Vallecano 1, Sevilha 2, em França, Segunda Liga Bastia 0, Ajaccio 0, em Itália Roma 2, Cagliari 0, estamos no intervalo e em Portugal 33 minutos, Casa Pia 0, Boa Vista 0. Vamos lá então continuar a falar do Porto, nomeadamente do Rio Ave, o adversário do Porto. O Henrique teve a oportunidade de falar com o Amin nesta tarde, Henrique.
Sim, o médio e jogador do Rio Ave, e tivemos a oportunidade de falar justamente do bom momento que está a viver atualmente o Rio Ave, e sobretudo deste empate então frente ao Porto. Se ele não estava no campo, ele estava na bancada, ele viu o jogo e aproveitou para dar os parabéns aos colegas.
Antes de tudo, uma pequena reação depois do empate do Rio Ave no Porto. Como é que está a ser agora? Como é que está a ressentir este resultado? É um bom resultado, imagino.
Sim, claro, um empate contra o Porto não é fácil, e claro que foi um ponto muito importante para nós, mais um, e agora vamos continuar. Claro que contra o Porto é um sabor diferente, mas é só mais um ponto, não é mais que isso, e agora vamos nos concentrar, já acabou, e vamos nos concentrar para o nosso jogo contra o Casa Pia.
Bom, depois do início um pouco complicado, justamente, para já estava-se à espera justamente de haver algumas dificuldades assim, e agora está a haver o Rio Ave que está a se agarrar, que está a provar que tem esta vontade justamente de continuar na primeira divisão, já com muitos empates e também bons resultados, sobretudo frente a equipas como o Boa Vista, que naquela altura era um candidato que estava lá em cima. Justamente, o que é que acha então do momento que está a viver depois do início do campeonato um pouco mais complicado?
Sim, foi um início um pouco complicado, mas o grupo trabalha muito bem e estamos sempre na luta, entramos em cada jogo sempre para ganhar, e dependemos só de nós para atingir os nossos objetivos, e eu acho que isso é muito importante. E agora é verdade que o nosso momento, estamos a conseguir pontuar, e nessa liga é muito importante, cada jogo são muito difíceis, cada jogo são muito disputados, e vamos continuar a tentar somar, entramos para ter os 3 pontos, E é isso.
Estamos no mês de fevereiro, o próximo jogo é frente ao Casa Pia, depois Famalicão e acabando o mês com o Sporting, a recepção do Sporting, justamente. Achas que para já aqueles próximos jogos, e sobretudo do Casa Pia, pode ser um importante, justamente no facto de se manter e de ver o Rio Ave se aproximar e talvez validar o facto de que está melhor e que já saiu da zona de perigo?
Sim, o jogo contra o Casa Pia é muito importante, mas é muito importante porque é o próximo. E então vamos preparar esse jogo, vamos trabalhar durante essa semana, porque queremos os 3 pontos contra o Casa Pia na nossa casa.
Pessoalmente, como é que está a viver a sua temporada? Imagino, bom, sempre foi complicado, mas desta vez estava talvez à espera de viver um momento assim, e como é que está a viver justamente esta temporada de campeonato e do Rio Ave?
Pessoalmente, felizmente está a correr bem, estou a jogar nesse momento, então é bom sinal. Agora é só a metade do campeonato que passou, falta outra metade, então é preparar cada jogo para durante a semana, durante os treinos, ser o melhor possível, trabalhar da melhor forma possível para poder jogar o máximo e para manter a confiança do staff.
Agora, Almino, assim, uma pequena palavrinha sobre que, não sei se está a seguir, talvez está a seguir com certeza o Cana, e o que achou então das surpresas do Cana que viu, sobretudo equipas como o Marrocos, o Argélia e assim os grandes tubarões caíram muito rapidamente. Talvez espere de haver tantas surpresas nesta edição do Cana.
Sim, foi um pouco estranho. As grandes equipas do continente, da África, foram quase todas embora, mas isto mostra também que em África tem qualidade, que as equipas são bem trabalhadas e não há jogos fáceis, né? É isso que vimos durante esse torneio, que não podemos facilitar e que é isso que aconteceu a muitas equipas. E é bom para o continente, é bom para a África, para mostrar que não é só os grandes que têm qualidade, todo o continente tem qualidade e é bom.
Muito obrigado a mim por ter respondido assim algumas perguntas. O que é que agora nós podemos lhe desejar para a continuidade, para o resto deste campeonato e desta temporada com o Rio Ave?
Obrigado eu. Desejar muita saúde, que eu acho o mais importante, e com isso posso correr atrás do resto. Muito obrigado.
Amino, jogador do Rio Ave, está connosco nesta edição da Tribuna Desportiva. O Rio Ave, que está atualmente na 15ª posição, em cima da linha d'água, quer dizer que por enquanto agora a temporada seria conseguida, e o próximo encontro do Rio Ave será frente ao Casa Pia, que está atualmente a jogar e que está a empatar 0-0 frente ao Boa Vista.
Estamos a 4 minutos do final desta primeira hora. Vamos só para terminar este tema do Porto. O Porto tem feito a atualidade. O futuro do Porto, Nuno, vai passar por onde? Vai passar como? Como é que tu vês?
O futuro do Porto?
Sim, com força.
É um bocado complicado dizer isto, porque é uma referência no futebol, mas que seja com outra pessoa, com novas ideias, com um discurso mais fluido, e que olhe para dentro do clube com olhos mesmo de saber o que é que vai fazer, porque estamos a ficar um bocado atrás dos nossos concorrentes diretos, e mais ano menos ano, até o Sporting Clube do Braga, com todo o respeito, está a ficar com melhores instalações que o Futebol Clube do Porto. Epá, é assim, espero que haja uma mudança.
Vitor, e tu?
Espero que seja um futuro vencedor. Não, lá está, acho que independentemente, já todos nós aqui partilhamos o que queríamos para o futuro, acho que independentemente de quem ganhar as eleições, que o Futebol Clube Porto evolua, mas, tal que isto desejo não só para ser o meu clube, mas desejo a todos os clubes em Portugal, para que não fiquemos para trás até a nível europeu, e para que os clubes tenham uma organização melhor, que haja evolução, E por isso é que eu há bocado disse que sangue novo nos clubes é sempre importante para os clubes poderem crescer ainda mais, com visões novas, mais modernas, porque é notório que o Porto ficou para trás em muitas situações, comparado com principalmente com o Benfica, mas até com o Sporting.
Carlos?
Sim, muita coisa já foi dita. Aquilo que nós desejaríamos, como muitos sócios do Porto, mas penso que vai ser mais do mesmo. Penso que aquilo que nós queríamos seria uma mudança, mas pelo que foi visto ontem e pela movimentação que há, pelo agradecimento que os adeptos não irão esquecer, a minha opinião seria uma mudança, mas não penso que irá acontecer, porque penso que está muito, muito mais que reunido para o Pinto da Costa voltar a ganhar as eleições, e aquele abraço do Conceição foi um trunfo muito forte da parte deles, e penso que será uma continuidade destes 39 anos.
Alguns analistas foram
motivistas, Marcos. Não, apenas vão votar.
Tens de ser sócio com as cotas acima de um ano a dia.
Sim, então volto a perguntar, vão votar?
Não, tens que ir lá, ou senão tens que voltar para a transferência.
E podias dar um soltinho para votar.
Exato, vês comigo.
Será que temos aqui um candidato a novo macaco?
Não. Não. Exato, seria com todo o prazer, porque podes crer que tem muita mais sorte que nós e vive daquilo que gosta, e isso é muito bom.
Exatamente.
Nós só temos uma vida e quando podemos viver economicamente daquilo que amamos, é um grande, ou que gostamos, é um grande prazer na vida.
Exatamente. Sem dúvida, eu que o diga.
Exatamente. E ele que o diga. Depois essas circunstâncias serão outras.
Bom, temos 30 segundos para falar do Braga, não?
A mim do Braga.
O primeiro título do ano.
Não, mas vamos.
Depois do sinal,
parabéns ao Braga, ganhou a taça da Liga.
Já voltamos. Desculpem lá. Vamos voltar dentro de alguns instantes. Vêm as notícias, deixe-se ficar em nossa companhia. A segunda hora vamos continuar a falar sempre num bom ambiente do Braga também, e não só. Fique connosco, já voltamos dentro de alguns instantes.